Falar de pitaia, você já comeu pitaia? Pois é, a produção de pitaia cresce e fortalece bastante o sul de Santa Catarina. Grande parte da colheita se concentra de janeiro a maio, mas com a introdução de novas variedades, a safra se estende até o inverno. Aliás, a produção cresce bastante, comparando 2024, 2025, né? E há uma expectativa muito, muito boa, né? E o sul de Santa Catarina é o responsável por 90% da produção estadual, concentrando aqui em São João, Santa Rosa, Sombrio. E nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Eusébio Pazini Toneto, que é líder do programa Fruticultura da IPAGRE, aqui no sul de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Eusébio. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, na Rádio Marconi. Minha primeira vez aqui em Uruçanga, né, participando aqui do programa com vocês. E para estar falando um pouquinho, então, sobre a cultura da pitaia, né, importante hoje, fonte de renda aí para os nossos agricultores familiares aqui no sul de Santa Catarina.
Você é natural de Turvo, mas mora em Tubarão, né?
Isso, sou natural de Turvo, nasci em Turvo, saí muito cedo para estudar, né, e trabalhar, mas e moro atualmente em Tubarão, né? E também fico sediado na IPAGRE lá de Tubarão.
Porém, as tuas raízes familiares são aqui de Uruçanga, não é?
Sim, sim.
Fique à vontade para falar, viu?
Então, a nossa família, né, quando veio da Itália, eles foram, fizeram parte aí desse grupo de imigrantes que saíram da Itália ali em 1870, né, mais precisamente em 79, e chegaram aqui em Uruçanga. E então a parte dos Toneto foram morar em Rio Carvão, né? Uhum. Então o meu nono nasceu aqui em Uruçanga, em 1915. Uhum. Então teve um processo depois de migração, onde eles foram para as regiões mais do sul do estado. Então os Toneto foram a quinta família a se instalar no município de Turvo. Uhum. Né? Então saíram daqui. O meu nono nascido em Rio Carvão e a minha nona nascida em Rio Caeté, Sartor. Né? Ela era filha de Sartor e de Zanata. Então, as raízes nossas estão todas aqui, né? Inclusive, para manter um pouco dessa cultura, dessa tradição, ali em Tubarão eu tenho um cantinho que eu ainda produzo um vinho artesanal, né? Para manter a história e a raiz dos nossos antepassados, né?
Que coisa boa! Como é que o senhor avalia hoje o cenário da produção de pitaia aqui no sul de Santa Catarina? A gente já sabe que ela vem crescendo, né?
Sim, o sul de Santa Catarina teve um processo que é muito recente, né? Então, alguns agricultores... Porque, assim, a pitaia, ela está presente no Brasil inteiro, mas precisamente em colecionadores, né? Ela foi usada por muito tempo como ornamental, né? E ali em Turvo tinha uma família, né? Algumas famílias que eles tinham, então, essa coleção de pitaia, foram investindo e tal, e se desafiaram em ter ela como uma atividade econômica. Então, ampliaram, investiram por conta própria, e foi dando certo. Eles foram achando a cultura interessante, e começaram também a produzir mudas, né? Então, tinha oferta de muda, tinha informação, conhecimento, via que dava certo. E com a união, né? Através de cooperativas, né? De empresas que estão ali no território, começaram a auxiliar na comercialização e também fazer o incentivo, né? Então, a pitaia, ela entrou aqui no sul do estado como uma alternativa de renda na pequena propriedade rural. Principalmente naquelas que produziam fumo e tal, né? Uhum. Então, como uma segunda... ou uma terceira fonte de renda. Então, você já tem a tua atividade principal, né, e ela entra diversificando e incrementando a renda, né, em outros períodos do ano e tal. E ela teve um crescimento muito rápido. Uhum. No entanto, que Santa Catarina hoje é o segundo maior produtor de pitaia do Brasil.
Além de ser rentável, o que é que mais motiva? É a forma de cultivo, é o tipo de terreno ocupado, enfim, o adensamento também, né?
Sim,
da cultura.
Ela tem algumas características que são interessantes, né? Ela se trata de uma cactácea, né? Então ela tem, vamos dizer assim, ela é mais rústica. Então ela não tem um uso muito intensivo de fertilizantes, de agrotóxicos, apesar de que a gente já tem trabalhos que tu incrementando, né, com uma boa fertilização, um bom manejo, né, de fertilidade do solo e tal, tu acaba incrementando a produtividade. Mas, de um modo geral, tu consegue produzir ela de forma orgânica. Né? Então, ela não dá um manejo muito intensivo também de mão de obra. Né? Tem sistemas de produção hoje que não tem esse uso muito intenso de mão de obra durante o ano. Claro, vai concentrar em alguns períodos, né, que tu tem que fazer algum manejo, principalmente na colheita, né? Uhum. Mas, de um modo geral, ela se encaixou muito bem como uma alternativa, né? Como uma outra fonte de renda. Uhum. E aí muitos agricultores começaram a cultivar, e lá no começo, lá no início, devido à escassez de produtores, à escassez da fruta, o valor pago ao produtor era muito alto. Uhum. Então, isso também incentivou. Uhum. Né? Uhum. Tu produzia a pitaia com um custo baixo, não, um uso não tão grande, não tão intensivo de mão de obra. Então, isso chamou atenção, e aí o boca a boca vai longe, né?
Exatamente.
Os outros agricultores começaram a investir, e assim foi.
A própria Epagri anuncia que tem hoje, tinha em 2022... 300 hectares de plantio.
Isso, o último levantamento agropecuário que foi realizado pela Epagri foi em 2021, 2022, né? Então ali a gente já levantou um pouquinho mais de 300 hectares no estado, uhum. com 90% aqui. Esse ano, o intuito é a Epagri fazer esse levantamento de novo e atualizar, porque nós acompanhando lá no campo, a gente vê que teve pomares novos, né? uma quantidade muito grande de pomares novos, que foi implantado, inclusive com tecnologias de adensamento, né? Cultivares novas, né? Autoférteis, né? Porque a principal mão de obra da pitaia era fazer a polinização manual. Certo. Então, abria aquela florada, então ela dá picos de florada, né? Abriu uma florada grande, ele, o produtor tem que estar lá, e a flor geralmente de madrugada e tal. Hoje, com variedades autoférteis, ele diminuiu consideravelmente essa mão de obra, né? Então, ela ganhou o gosto, né, do nosso agricultor familiar aqui do Sul e expandiu de forma muito rápida. A gente está até ansioso por esse próximo levantamento para ver, de fato, qual é a área real, né, que nós temos aqui no Sul, porque nós acreditamos que tenha tido um aumento considerável.
E o que é que explica o fato de 90% da produção estadual estar concentrado aqui no sul do estado?
Foi justamente isso que eu vinha comentando, né? Essa facilidade...
Mas é o clima, é a proximidade com a BR-101, o escoamento da produção...
Também. Tem a ver também um pouco com essa questão de estar próximo, né? Já existia empresas que faziam comercialização, principalmente de maracujá.
É a terra também que colabora.
Também, né? O agricultor nosso. Eu sempre digo assim, o agricultor que produz o arroz, que produz o fumo e tal, ele tem um nível tecnológico muito bom.
Certo.
A propriedade dele já está incrementada com maquinário, né, toda a parte de mecanização. Ele sabe mexer, né, com agricultura, ele está capacitado. Né? Uhum. E entrou muito fácil. Né? Então essas terras, esses solos, muitas vezes já eram áreas de lavoura que vinham sendo bem manejadas, né? Então, quando incrementou, entrou com a atividade de pitaia, ela teve níveis de produtividade muito bons, né?
E o poder de incentivo da Epagri é muito grande também, né?
Sim, a Epagri, né? O que acontece? Hoje, a Epagri, ela está presente, às vezes, o pessoal que está na cidade não conhece a empresa Epagri, né? A Epagri, hoje, ela tem trabalho na extensão rural, né? Então, ela tem um escritório em cada município de Santa Catarina. Então, 295 municípios. Uhum. Lá ela tem um escritório com toda uma estrutura e uma equipe técnica, que faz a extensão rural. A extensão é justamente isso. É ir lá na propriedade rural, é visitar essa família, atender a família que está no meio rural, independente do que ela produz. Uhum. Nós não vamos lá dar assistência técnica à pitaia. Nós vamos lá atender a família. Uhum. Então, se ela tem pitaia, maracujá, banana, arroz, milho, feijão, o que ela tiver, a gente vai atender a família.
Inclusive, ela pode estar numa cultura que está lá patinando há anos, não produz. Não, vamos mudar, vamos experimentar outra coisa. Também é uma
isso.
assessoria, não
então,
é?
Dentro da extensão rural, a gente tem programas. Uhum. Então, o programa Fruticultura, certo. Programa Olericultura, parte de produção de hortaliças, né? Que daí entra a própria mandioca, o aipim, entra a melancia, o morango. Uhum. Né? Aí a gente tem o programa Grãos e assim por diante. Cada área tem um programa onde tem uma liderança, né? Que a gente vai fazer esse apoio lá aos colegas. Além da extensão rural, a Epagri tem a pesquisa.
Certo.
E aqui em Uruçanga, inclusive, nós temos uma estação de pesquisa que é muito famosa, a estação de Uruçanga, né? Uhum. Aqui hoje que é chefiada pelo nosso colega Estevam, né? E aqui tem toda uma equipe de pesquisa. Então, quando a gente identifica um problema lá no campo, a gente faz essa parceria com a pesquisa e traz esse problema para eles buscar resolver através de uma variedade mais tolerante a uma doença, né? Nós temos em Itajaí, por exemplo, a pesquisa da parte de arroz, de banana e assim por diante. Né? Uhum. Além da extensão da pesquisa, a Epagri vem trabalhando agora também recentemente com o ensino técnico agropecuário. A Epagri assumiu 5 colégios agrícolas no estado de Santa Catarina, o mais próximo aqui é o do Cerrito, né? que a EPAGRE está ali junto com a Secretaria da Educação, fazendo a gestão desses colégios. Então, a gente atende também o jovem, né, o filho do agricultor, que está lá na propriedade, que quer sair para fazer um curso técnico em agropecuária. Hoje, ele pode contar com o Colégio Agrícola da EPAGRE.
Pesquisando dados aqui, Santa Catarina tem 24% da produção nacional. São Paulo com 40%, impressionante. São Paulo também produz de pitaia.
Sim, São Paulo é o principal produtor, né, de pitaia hoje do Brasil, né?
Mas nosso estado está bem crescendo, tá bem. Esses números vão oscilando com o tempo,
isso,
né?
Isso, e com esse novo levantamento, de repente a gente consiga incrementar aí, né?
Certo.
Ficar mais bem posicionado.
Para onde que vai a pitaia plantada aqui no nosso estado?
Então, por meio dessas cooperativas que estão no território, né? Que fazem a comercialização, hoje a gente tem, é o mercado nacional, né? Uhum. Mas principalmente por ser a GESP, né, em São Paulo, certo. Ceasa do Rio de Janeiro também. Então a gente vende para essas principais praças consumidoras, né? E uma parte também fica aqui no sul, né, do Brasil, que distribui nos Ceasas aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né?
Além do consumo doméstico, né, a fruta de mesa, né, a pitaia ela também é produzida para a produção de outros alimentos?
Sim, hoje a gente fala, né, que a gente precisa melhorar e tal, mas tem o aproveitamento da fruta para a produção, por exemplo, de sorvetes, certo. Doces, geleias, né, vários pratos à base de pitaia, né? Então ela é uma fruta que é bem colorida, né? Tem agora essas de polpa vermelha, né? Uhum. Então ela está sendo muito usada assim, principalmente em doces, geleias, sorvetes, né? E isso tem um campo ainda muito grande para aumentar, né? Porque a gente tem a disponibilidade da fruta, então óbvio que quando ela tinha que a cultura ainda era pouco desenvolvida, com pouca fruta, o preço caro da fruta não beneficiava tu ter a indústria, né? Uhum. Hoje a gente já sabe que tem um percentual dessa fruta que não tem tanto valor para mercado, né? Às vezes ela vem do campo com problema, rachou, né? Ela veio com um probleminha na casca e tal. Essa fruta ela pode ser destinada à indústria, né? Uhum. A agregar valor com esses produtos.
Tem muita diferença da branca e da vermelha?
Tem, hoje a gente tem variedades aí dos mais variados tipos, né? Uhum. A gente tem da casca amarela, polpa branca,
perfeito.
Né? A maioria é a casca rosa, né? Com aquela formação ali em escamas e tal. Até por isso que eles chamam que é a fruta do dragão, né? Então, mas hoje tem uma infinidade de tipos, inclusive com sabores diferentes. O pessoal diz, eu comi pitaia, não gostei muito, não tem gosto de nada e tal. Na realidade, lá no início, eram poucas variedades, né? Então ela era mais ou menos, tu comia uma vez. Hoje, se tu te desafiar, tu tem a de polpa vermelha, tu tem a de polpa branca, tu tem essas variedades que são mais para o inverno, né? Tipo a paloura, que ela demora mais a ficar madura, então ela fica muito doce.
Eu comi uma, parecia uma coisa aguada, talvez eu estava muito madura. Depois eu comi outra, excelente, perfeita. Depende também do estágio de amadurecimento dela.
É isso aí. E o que aconteceu esse ano? A gente teve uma situação atípica aqui no sul do estado, porque o que acontece? A EPAGRE, a pitaia, ela dá a florada em camadas, certo? Então ela dá uma florada muito intensa, polinizou, essa fruta vai estar pronta para colher em torno de 30, 35 dias. É uma das frutas mais rápidas.
É rápido.
Polinizou, ela já começa o desenvolvimento. E como ela tem uma camada de florada, ela também vai ter uma camada de colheita.
Claro.
Certo? É. Uhum. E a gente teve uma florada muito grande que coincidiu a colheita ali no pré-carnaval e carnaval. Então teve uma colheita muito grande ali. Uhum. E a gente sabe, já é histórico, que no carnaval o consumo de frutas, verduras cai muito. Inclusive, muitos pontos de centrais dessa de comercialização, Ceasa, param a comercialização nesse período de carnaval. Porque também intensifica muito o movimento nas estradas, né, para os caminhoneiros estar transportando. E aí concentrou ali e fez com que tivesse um excesso de colheita naquele período, né, e o preço caiu um pouco ali. Então, tu chegava no mercado, tu via pitaia a R$ 3,50. E aí muita gente, já que está num precinho bom, eu vou levar. E foi comer e disse, cara, mas quando eu comi lá atrás, 1, 2, 3 anos atrás, não era tão boa que nem essa. É justamente por isso, né, esse incremento em tecnologia, né, em manejo da fruta, em adubação da fruta, em variedades, que hoje a gente já tem uma gama maior, né, de sabores, né, cores e sabores.
O que dizem os agricultores que estavam numa outra cultura, por exemplo, do fumo, e agora estão com a pitaia? O que? Claro que mudou muita coisa entre uma, né? Entre uma cultura e outra, né? O que você assim, absorve, o que você ouve, né, do homem lá no campo?
A maioria que a gente visita, vai a campo, né, eles estão muito contentes assim, com a cultura. Uhum. Né, estão bem satisfeitos, acham que é uma cultura boa de trabalhar. Mas sempre tem aquela choradeirinha, né?
Claro.
Que acha, ah, mas o preço podia estar melhor, o preço podia estar melhor. Mas o que, que a gente diz assim, ó, quando tu for entrar na cultura, uma cultura nova para ti na propriedade, ah, eu quero entrar na cultura da pitaia, do maracujá, da própria uva, que aqui é referência aqui na nossa região de Uruçanga e Pedras Grandes, né?
Uhum.
Antes de entrar nessa cultura, vai visitar um produtor que está na atividade, vai conversar com ele como é que está e trabalhe sempre com uma média de preço mais baixo. Se tu vender a pitaia hoje a R$2, R$3 o quilo lá na propriedade, dá dinheiro? Dá. Não conta que tu vai vender a 10, que tu vai vender a 8, a 10. Né? Faz a conta com a fruta lá embaixo. Se tu acha que vale a pena, procura quem compra. Onde é que eu vou achar alguém que vai comercializar essa fruta para mim? O cara que leva para o Ceasa, o cara que já tem uma rede oficial de supermercados que ele atende. Ou não, eu vou plantar aqui uma área pequena porque eu vou comercializar aqui na própria cidade, numa feira e tal. Então primeiro vai atrás do comércio.
Uhum.
Se tu vê que vale a pena, que dá certo, aí procura a Epagre. Que aí nós temos políticas públicas, né, do governo do estado, do governo federal, recursos com juros zero,
uhum.
Juros zero, não, tu vai pagar aí em 5 anos, muitas vezes sem juros, né. Hoje a gente tem esse programa de capacitação, o público nosso prioritário são jovens e mulheres, né.
Uhum.
Então o jovem vai lá para o nosso centro treinamento, nós temos um centro treinamento em Tubarão e um centro treinamento em Araranguá, o Cetrar e o Setuba. Ali nós temos um curso de jovens. O jovem fica lá durante 3 dias por mês, durante 8 meses.
Que legal,
ele volta
para
a propriedade, lá ele desenvolve um projeto de vida. Então vamos supor que ele diz assim, ó, ele vai lá no escritório local, daí diz, ó, eu fiz o curso, estou voltando para a propriedade e eu quero investir em 0,5 hectare de pitaia.
Uhum.
Vi que tem comércio, que dá. O governo do estado financia para ele até R$50 mil, para ele pagar em 5 anos sem juros, com parcela anual e com 50% de desconto. Se ele pagar até a data,
uhum.
O governo paga metade para ele.
Oh, isso é muito bom, hein?
E isso ocorre também para as mulheres que estão no meio rural. Então ela vai lá no centro de treinamento, faz o curso. Né?
Tem que fazer o curso, né?
Faz o curso.
Primeiramente.
Né? Ali então ela vai ter capacitação em mercado, na parte ambiental, na parte técnica, né? Alternativas de renda. Então ela vai ter toda uma priorização dos colegas, dos técnicos, dos pesquisadores da Epagre, né? Para capacitação.
Uhum.
Gente de fora também, dos parceiros que vêm, né? Auxiliar no curso. Quando ela volta para a propriedade, ela tem esse recurso disponível para fazer o incremento lá na propriedade, para fazer a diversificação. Então hoje, Santa Catarina tem esse diferencial. Né, tem essas políticas públicas, tem a extensão rural e nós da Epagre, né, sempre, a gente sempre fala, sozinho a gente não chega em lugar nenhum.
Para se ter uma ideia, em 2024, né, foram 5 mil toneladas e no ano passado 6 toneladas e meia. Então teve um incremento muito alto, né?
Sim.
Há algum temor, alguma preocupação com relação ao mercado ficar saturado? Ou não absorver toda a produção daqui para frente?
É isso que eu digo. Daqui a pouco, alguma outra região do país decide investir em pitaia,
uhum,
né?
Uhum.
Vai ter mais oferta no mercado.
Certo.
Aquilo que eu vinha dizendo, com o preço mais alto, é uma fruta que às vezes não tem um consumo tão grande. Né?
Uhum.
Por isso que o preço um pouco mais baixo...
Se você comparar a banana, por exemplo, a maçã... Né?
Ela não é uma fruta ainda popular.
Uhum.
Né? Tu chega em qualquer mercado que tu for aí. Tu não vai ver a pitaia na gôndola principal.
Certo.
Ela vai estar lá naquela gôndola do lado, onde ficam as frutas mais exóticas e tal. Né?
Exato.
Mas a gente tem que ter ideia que hoje, para a nossa região, a pitaia não é mais exótica. Ela já é uma fruta que está aí disponível. Está, né,
lá perto da carambola, perto do kiwi.
Isso,
né?
Fica lá. E daí a gente passa com o carrinho, assim, nem olha muito para aquele lado, porque geralmente ali está a fruta cara. Né?
Exatamente.
Então, o que acontece? Daqui a pouco a colheita começa a diminuir, é natural que o preço vai subir,
uhum,
começa a ficar raro. Como não tem em outras regiões do Brasil, né, quando termina a colheita aqui, vai ficando mais escasso, o preço dela vai disparar.
O Rio Grande do Sul produz também?
Pouca coisa.
Pouca coisa.
Pouca coisa. Está localizado aqui nessa região.
Os países da América do Sul, os mais próximos aqui, como Argentina, Uruguai, Paraguai...
Tem produção nos outros países, né?
Perfeito.
Não é muito também, né? Mas a gente tem outras regiões aqui que estão produzindo também.
No momento, o mercado nacional está absorvendo,
toda
a produção.
Está absorvendo. Certo. Então, é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Antes de entrar, pensando, vou entrar porque é uma fruta cara, vai dar dinheiro... Pensa naquela ótica que eu falei, né?
Uhum.
Entra em contato com os produtores, verifica, né, o preço que está sendo pago, né? Hoje, com esse incremento aí em tecnologia, a gente conseguiu aumentar um pouco o período de colheita, né? Já tem tecnologia para distribuir, porque quando concentra tudo numa época só, uma fruta que é perecível, né?
Exato.
Tu acaba tendo uma queda de preço naquele momento, né?
Então, depois de colhida, depois de estar... à disposição no mercado, até ter sido adquirida, é uma fruta que tem uma certa... tem uma boa durabilidade.
É um detalhe. A gente viu, né, muitos produtores, em muitos casos, colhendo ela um pouco antes para poder aumentar esse tempo de prateleira. Então, essa fruta, muitas vezes, não está com a doçura boa e tal, né?
Uhum.
Então, mas de um modo geral, mesmo colhendo ela no ponto... Ela tem que ser armazenada com frio, câmara fria, geladeira, né? Ela acaba aguentando um pouco mais.
Tem algum segredo na hora da compra? Por exemplo, eu vi sobre banana. A banana é aquela com a pontinha mais curtinha, mais doce. Ela tem uns segredinhos, né?
Sim, sim.
A melancia também tem alguns segredos e tal. A pitaia também tem?
Sim, sim. Hoje o pessoal já incrementou, né? Eles estão colhendo ela com a tesourinha, né?
Ah.
Então tu olha ali no onde ela foi retirada da planta, né? Se não tem nenhum ferimento ali, né? Se não foi machucado e tal. Porque esse ferimento acaba sendo porta de entrada e acaba começando a estragar a fruta por ali, né?
Certo.
Mas se ela tiver ali bem certinho, foi bem cortado e tal, ela tem uma boa durabilidade, né?
Agora é muito gostosa, né?
Muito boa.
Tanto aquela branca, né? Quanto a vermelha, a polpa branco-vermelha, você partir uma pitaia, sentar na televisão, descansar um pouquinho com a colherzinha, comer a pitaia, eu adoro. Muito
sim, e a gente encontra, só entrar na internet aí que tu vai ver, que ela é uma fruta nutracêutica, né? Então ela tem propriedades também,
exato,
além de nutricionais,
isso,
ela tem propriedades que vão auxiliar aí na tua saúde e tal, né? Isso. Promover saúde, né?
Até então, no sistema imunológico também,
isso,
né?
Isso, isso.
É maravilha. Tá aí, dado o recado, viu, gente? Nós conversamos com o engenheiro da EPAGRE, engenheiro agrônomo, Eusébio Pazini Toneto, que é o líder do programa Fruticultura da EPAGRE no sul de Santa Catarina. Você tem vindo com muita frequência aqui a Uruçanga?
Sim, sim, com uma pesquisa, né?
Claro.
Tem bastante pesquisa aqui na nossa estação, então a gente está com bastante frequência aqui, né? Hoje, por exemplo, tive reunião aqui com o Petri, com o Estevam, agora à tarde vou no escritório local aqui de Uruçanga, então a gente tem programas também de capacitação, né? Nós vamos ter curso aqui na produção de uvas, né? Vamos ter curso na produção de maracujá, vários eventos aí bem bacanas aqui no sul de Santa Catarina e alguns também aqui em Uruçanga, né?
Já fizemos boas pautas sobre uva, claro, né? E o próprio maracujá, né? Que também cresce, é oportunidade,
sim,
também, né? Muito obrigado, Eusébio. Mais alguma colocação, um recado que eu não tenha perguntado? Fique à vontade para falar sobre o trabalho da EPAGRE e a sua assessoria, né?
Sim, sim, claro. A gente que é descendente aí de italiano gosta de falar bastante, né?
Ah,
então,
coisa boa,
se,
né,
deixar o microfone aberto...
Para o entrevistador é a melhor coisa do mundo.
A gente vai longe. Então, eu acho que é isso. A gente já comentou bastante aí sobre a cultura da pitaia, né? Só deixar um recado aí para os ouvintes, né? Principalmente para os agricultores, que a EPAGRE está sempre de portas abertas, né? Então, o escritório municipal é o que faz a visita, é o que vai lá na propriedade, então procure os colegas da EPAGRE, né, nos seus municípios, vão lá que tem bastante coisa bacana, tem bastante curso, evento, tem recursos para quem quer investir, né? Vai buscar o apoio. E a gente também agradece vocês aqui pela oportunidade, né, em estar divulgando esse trabalho. Isso chega lá no agricultor, é o objetivo do rádio, né? E fica à disposição quando precisar, né? Se a gente não puder estar aqui, a gente está por telefone e estamos aí com vocês.
Tá certo. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.